UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo no UOL. Após esse jogo maluco no Maracanã, né? O massacre do Flamengo, Flamengo superior em 99% do jogo, mas a bola não entrou. Impressionante como o Flamengo perdeu gols, né? Um atrás do outro, né? Teve até pouca sorte em pelo menos duas jogadas do Gabigol, né? O Gabigol tira do goleiro e ia fazer o gol, e aí o Eric aparece em cima da linha e desvia de cabeça para escanteio. E na outra, a bola bateu no travessão. Mas, enfim, de qualquer maneira, a torcida sai muito decepcionada, porque esperava uma vitória e o Flamengo jogou para ganhar. Agora, tem que melhorar as finalizações, né? Não pode o Flamengo ter um número absurdo de finalizações que teve hoje. A gente vai ver depois nas estatísticas, é uma coisa inacreditável, né? O número de finalizações que o Flamengo teve e não conseguir botar pelo menos uma bolinha dentro do gol, né? É um defeito, é uma falha. Não se pode dizer que a situação foi espetacular, porque se dominou o jogo, não conseguiu fazer gol. E quem não faz gol, paga o preço, né? O Flamengo vai ter que ganhar agora na Arena da Baixada ou empatar e ir para os pênaltis, né? Olha, não é impossível ganhar na Arena da Baixada, não, viu? Mas é muito mais difícil do que o jogo de hoje, em que o Filipão claramente veio para empatar de 0-0, botou dois ônibus na frente da área do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu superar esses ônibus, mas não conseguiu fazer o gol, né? Porque chances o Flamengo criou aos montes, mas bola na rede, nada. E para piorar, no final do jogo, dois desfalques para o jogo da Arena da Baixada. Thiago Maia, que entrou com dois cartões amarelos, tomou o terceiro, e com isso está fora do jogo de volta. E o Davi Luiz bancou o juvenil, né? Fez uma falta super merecida de cartão amarelo, e aí desandou a xingar o juiz, levou vermelho direto. Ou seja, é mais um que não vai poder jogar na Arena da Baixada. O saldo da noite para os rubro-negros não é bom, decididamente não é bom. Ainda que a atuação tenha sido tão avassaladora sobre o Atlético, que dê esperança de que sim, o time talvez possa chegar lá e ganhar na Arena da Baixada. Só que lá, o Filipão não vai entrar com dois ônibus em frente à área. O Filipão vai jogar para ganhar. E o Flamengo vai ter que saber se defender e vencer jogando também um futebol dominante como jogou hoje. Boa noite, André Rocha. Tudo bem? O que achou do jogo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, 22 finalizações, né? Contra só 4 do Atlético. Nenhuma na direção do gol. E do Flamengo, dessas 22, isso aqui eu tô, não sei qual é a estatística que o pessoal vai colar aqui, não tive acesso. Estou falando pelo SofaScore. Mas não deve fugir muito, deve ser alguma coisa bem parecida. 6 só na direção do gol. Não pode. Não dá. O Flamengo tem um time caro, tem jogadores com salário de 7 dígitos, tem jogadores com fama, com status, jogadores estrelas, que estão aí justamente para serem decisivos nesse tipo de jogo. E não foram mais uma vez, o Flamengo. E agora a gente não pode mais, eu acho que não dá mais para dizer que é um problema crônico. É uma característica desse time do Flamengo. Esse time do Flamengo precisa criar muito, finalizar muito para conseguir fazer um gol. E time assim, em disputa de mata-mata, normalmente não chega muito longe, não. Não se dá tão bem. Precisa ser mais matador, precisa ser mais decisivo. E aí, as coisas também... quando você não trabalha bem, as coisas não fluem como deveriam fluir, né? Então, seu Gabigol, né, com a sua vida, né, muito agitada e tal. Então, mesmo que se esforce em campo, às vezes a coisa não acontece porque não merece. Porque não está fazendo por merecer, né? E aí tem uma cabeça que entra na frente, tem a bola que vai no travessão e tal. Então, hoje o Pedro não teve nenhuma chance cristalina, porque o Atlético se preocupou em marcar o Pedro porque sabia que com os outros ia ser mais difícil o Flamengo conseguir as redes, porque o time hoje depende fundamentalmente do Pedro. E aí, o Gabigol, além de perder a chance, poderia ter sido expulso naquele chute que ele deu no Fernandinho, se o Luiz Flávio de Oliveira fosse rigoroso com um chute no adversário, como ele foi com os xingamentos do Davi Luiz, o Gabigol tinha sido expulso. E o Arrascaeta também deu uma entrada lá, segundo as orientações da FIFA, por trás e por cima, que também poderia ter sido expulso. Talvez o Luiz Flávio tenha colocado para fora o Davi Luiz, meio que pesando isso tudo, né? Mas, de qualquer forma, ainda tem essa questão do volante. Quer dizer, o Flamengo ficou cozinhando, e demora, e negocia, e gelo no sangue com o Wallace. Aí agora já vai para cima desse Pulgar, que tem uma história de vida particular também bem questionável, né? E o fato é que o Flamengo vai decidir a vaga da Copa do Brasil sem um volante ou com o João Gomes de volante e numa posição que já era carente, porque o Flamengo não contratou ou não conseguiu escrever a tempo, sabendo que havia um período para fazer a inscrição e que depois não ia poder, na outra, caso passasse de fase, chegasse na semifinal, poder inscrever de novo. Não, as inscrições acabaram hoje, 27, né? Finalzinho do dia 27, foi ontem. Acabaram ontem e o Flamengo ficou nesse enrola, não sei o quê. Não tem. Aí agora não contratou o volante e o Thiago
vai jogar, tá suspenso. Vai jogar com o Arturo Vidal, André. Vai jogar com o Arturo Vidal, é óbvio. O meio-campo vai ser
tudo bem, mas o Vidal chegou Arturo agora. Vidal. Aguenta jogar 90 minutos?
Vai ter que se virar. E se não se
vai ter que se virar, mas não precisaria, né? Mas não precisaria se a diretoria tivesse agido. Se a diretoria tivesse agido. Com a agilidade que outras diretorias tiveram para contratar o jogador. Mas não, gelo no sangue, calma, tudo no seu tempo, tudo vai dar certo e tal. E aí? E agora o Flamengo vai decidir uma vaga no torneio de mata-mata, sendo que já está complicado no brasileiro, está num G6, mas para disputar o título é difícil. E eu duvido que o Atlético precise de 22 finalizações para fazer um gol no Flamengo. Metade disso já vai estar 2-0. Porque os outros times, quando atacam o Flamengo, criam e sabem que precisam aproveitar as oportunidades. Esse time do Flamengo acha que vai fazer gol quando bem entende. E por isso se complica,
André,
nos jogos.
Vamos lá. Vamos dialogar mais um pouco. Você está falando muito seguido. Olha aqui, eu acho que tem uma outra coisa que a gente tem que destacar. O juiz foi tenebroso. O juiz foi tenebroso. Foi. E o VAR foi tão tenebroso como ele. O Gabigol tinha que ter sido expulso. O pênalti no Léo Pereira é uma vergonha.
Léo Pereira, foi claro.
Uma vergonha. Pô, o cara levanta, o Fernandinho levanta a camisa do Léo Pereira.
Foi.
E eu ainda ouço a mulher do Central do Apito dizer: ah, não, mas não teve influência. Como não tem influência, minha filha? Puxar a camisa agora é aceitável? Pois o juiz não deu, o VAR checou e não deu também. Quer dizer, aquela reunião na CBF que teve lá no início, olha, vamos melhorar, não sei lá o quê, não serviu para nada. Não serviu para nada, porque a arbitragem de hoje foi desastrosa. Desastrosa. E aquele pênalti simplesmente poderia ter mudado a história do jogo. Porque se o Flamengo faz 1-0 ali, é outro jogo.
Se o Gabigol fizesse, né?
Ah, não, mas pelo amor de Deus, aí também não, né, André? O Gabigol tem 98.
O último ele perdeu, né?
Ah, perdeu o último, porra, mas em compensação marcou todos os outros, pelo amor de Deus. Achar que o Gabigol ia perder o pênalti também, aí já acho um pouco demais. E não acho que o Gabigol jogou mal hoje, não. Me desculpe, não acho, não. Acho que o Gabigol hoje deveria ter saído com um pouquinho de sorte, com 2 gols, pelo menos. Entendeu? Agora, você falou em 22 finalizações. O Atlético Paranaense não vai ter 22 finalizações contra o Flamengo nunca. Nem aqui, nem na Arena da Baixada, nem na China. Porque não é um time que tem esse volume de jogo. Claro que na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai ser mais propositivo. Ele não vai ficar esperando o Flamengo. Ele vai atacar também. Mas isso pode ser até bom para o Flamengo. Porque a tática do Filipão hoje foi uma tática de 0-0. Ele entrou para não tomar gol, ponto final. Ele não estava nem aí para atacar. No final, no segundo tempo, ele começou a botar uns atacantezinhos mais... Botou o Cirino, botou o outro menino, que também é um pouco mais rápido. Dá para tentar explorar o contra-ataque, até porque o time do Flamengo começou a cansar. Nitidamente começou a cansar. Agora, não gostei das substituições do Dorival hoje, não. Eu não teria tirado o Everton Ribeiro e não teria tirado o João Gomes. Teria tirado o Thiago Maia, que já estava com cartão amarelo. Entendeu? E botava Cebolinha só. O Vidal nem entrou mal, acho até que o Vidal entrou bem. mas não o suficiente para resolver a parada. Mas vai ter que jogar, é ele quem vai jogar o próximo jogo, não tenho a menor dúvida. O meio-campo vai ser João Gomes, Arturo Vidal e Everton Ribeiro. Enfim, não acho que está tudo perdido. Agora, é extremamente frustrante você ver um time ter o domínio que o Flamengo... O Flamengo jogou bem, o Flamengo não jogou mal não, gente. Vamos ser sinceros, o Flamengo foi incapaz de transformar uma boa atuação numa vitória. Aí é aquela coisa que você falou, a incapacidade de fazer gols com inúmeras chances. O Flamengo teve, o Pedro teve uma grande chance. O Pedro teve uma grande chance de calcanhar que o Bento, que é um bom goleiro, pegou. Ele quase mete um gol logo no início do jogo. E o Pedro jogou bem também, o Pedro criou várias oportunidades. Mas enfim, é aquele dia que a bola não entra e vamos para o segundo jogo, né? Vamos para o segundo jogo. Mas não acho que seja impossível o Flamengo ganhar na Arena da Baixada, não. Claro que hoje era um jogo fundamental ter ganho, principalmente da maneira como foi o jogo, do domínio brutal do Flamengo, mas não saiu, aí não tem solução. O que você projeta para o próximo jogo, André?
Na volta? O Atlético naquele gramado sintético, acelerando o jogo, né? Muita bola levantada na área, e o Flamengo vai sofrer para conseguir, vai marcar pressão, torcida botando muita pressão, aquilo que acontece sempre, rodízio de falta no Arrascaeta, e sabe lá quem vai ser o árbitro, entendeu? E o Flamengo vai ter que fazer o que não vem conseguindo fazer, né? Conseguiu ganhar lá no do Atlético Paranaense, lá naquela eliminatória em 2020, mas sem torcida, estádio vazio, né? Pandemia. E mesmo assim o Hugo fez milagre naquele jogo, que eu me lembro. Fechou o gol. Lá é difícil, por causa do gramado, a bola acelerada e o Flamengo desfalcado, mexido. E o Atlético vindo com confiança, porque conseguiu o que queria, veio para o Maracanã, conseguiu o que queria sem ter jogado para isso. É isso que... Esse, para mim, é o grande problema. E esse é um problema que é recorrente nesse time do Flamengo. E eu acho que essa questão de ter tanta... De precisar criar tanto para fazer os gols gera uma reação em cadeia, uma sequência de problemas para esse time, porque ele tem que continuar correndo. Ele não faz um gol, por exemplo, com 10, 15 minutos. Por exemplo, pô, o Palmeiras consegue fazer muitos jogos, 2 gols em 15 minutos. Ou abrir o placar no início, pressione e sai com a vantagem. O Flamengo tem essa dificuldade, então precisa continuar correndo. E isso você vai somando ao longo dos jogos, aí vai dando desgaste, aí dá problema muscular e tal, porque o jogo que é para ser fácil fica mais difícil. Quer dizer, o Flamengo só goleia galinha morta. É o Tolima no Maracanã que quis jogar de igual para igual, ou o time é fraco e quer jogar de igual para igual, é um time muito fraco, tipo Juventude e tal. Aí o Flamengo passa por cima. Se não, é sofrimento. Aquele jogo contra o Atlético do Mohamed, né? Aquele, já agonizando, o Flamengo teve que fazer 2-0, a bola entrou, não entrou, e tá um jogo que era para ser 4-5. E a gente fala sobre isso desde o Domenech, só com o Jorge Jesus, porque era um massacre. E era também muitas finalizações, mas a relação finalização-gol era um pouco melhor. Mas desde o Domi é um problema que esse time tem e que nenhum treinador corrige. Então a gente já tem que considerar que é uma característica. Só que é uma característica que, para o mata-mata, vai ficar difícil. Porque se você perdoa o adversário quando o adversário te dá chance, ele provavelmente não vai perdoar quando estiver na própria casa, ainda mais o Atlético histórico que tem, um gramado que tem, o ambiente que se cria lá, que é um ambiente de inferno também para o adversário, hostil. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas o Flamengo tem chance porque tem qualidade, né? Mas tem que ter qualidade em todo o processo quando estiver com a bola. Tocar, criar, se movimentar, hoje fez tudo. O Flamengo hoje surpreendeu o Atlético no começo do jogo, atacando pelo lado esquerdo. Everton Ribeiro caiu do lado esquerdo, Arrascaeta caiu do lado esquerdo, Gabigol do lado esquerdo, eles esperando tudo do lado direito, e o Flamengo atacou do lado esquerdo. Todo mundo ocupando espaço ali, e a marcação não conseguindo achar. Mas cadê o gol? Quando você cria uma situação que surpreende o adversário, você tem que fazer o gol. Se não fizer, o adversário vai sobrevivendo, vai se arrumando e tal. E foi o que o Atlético fez no jogo. O Flamengo perdeu a oportunidade de abrir vantagem na Copa do Brasil. Agora eu acho que vai ser muito difícil reverter isso lá na Arena da Baixada.
É, eu acho que sim, concordo com você. Perdeu uma oportunidade de ouro de ganhar o jogo, obrigar o Atlético a ainda ter que vir mais para frente. Mas, por incrível que pareça, diante dessa característica do Flamengo de dominar e não conseguir botar a bola para dentro, talvez na Arena da Baixada, jogando mais reativo, não sei nem se o Dorival, de repente, não vai ter a ideia de botar o Cebolinha desde o início, para ter uma puxada de contra-ataque mais rápida. Mas, enfim, não acho que esteja tudo perdido ainda, não. Se o Flamengo tivesse perdido o jogo de hoje, aí sim, se uma daquelas bolas de contra-ataque no final tivesse entrado, né? Por incrível que pareça, o Atlético Paranaense teve uma ou duas bolas, nenhuma delas foi em direção do gol, mas passou raspando, tá? Se uma daquelas bolas entra e o Flamengo vai para a Arena da Baixada perdendo, ou seja, ele, Flamengo, aí tem que buscar a vitória de qualquer maneira, aí a situação ficava muito complicada. Com 0-0, eu acho que a frustração maior é justamente pelo fato de não ter conseguido transformar em gols uma atuação muito boa. Eu acho que o Flamengo teve uma atuação muito boa. Agora, não dá para dizer que foi excepcional, porque não conseguiu fazer os gols, né? Nós temos as estatísticas, vamos botar aí na tela as estatísticas, para a gente ter noção desse absurdo, desse massacre que foi, né? Olha só, posse de bola já o Flamengo absoluto, né? Finalizações totais 23-4. Finalizações certas, ou seja, aquelas que foram em direção ao gol, o Flamengo teve 8. O Atlético Paranaense, nenhuma. 0-0-0. Passes certos, o Flamengo 89%, o Atlético 77%. Desarmes, 11 do Flamengo, 17 do Atlético, que é normal, porque o Atlético jogou todo no campo de defesa. Faltas cometidas, 13-21, o Atlético bateu bem mais. No primeiro tempo, o Flamengo foi fazer a primeira falta já depois de 20 e tantos minutos. E escanteios, 7 do Flamengo e 3 do Atlético Paranaense. Enfim, essas estatísticas demonstram claramente a superioridade esmagadora do Flamengo no jogo. Agora, não botou a bola lá dentro, né? E aí isso pode levar a ter problemas no jogo de volta. Problema maior teve o Corinthians, né? O Corinthians perdeu de 2-0 do Atlético Goianiense. Lá no coisa. Esse vai ter problema para virar 2-0 na coisa. Aliás, o próximo jogo do Flamengo é exatamente contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Atlético... Bom, mas o Atlético Goianiense não está disputando mais nada. Ele está disputando só... Ou ele está disputando Sul-Americana também. Sul-Americana. Então ele deve ter na outra quarta-feira Sul-Americana ainda, né? Não sei se ele vai vir com o time...
Acho que é o Olímpia. Ele eliminou o Olímpia, né? Ele eliminou o Olímpia. O Olímpia. Não sei contra quem é o adversário, mas é pela Sul-Americana. E eles estão priorizando e estão botando reserva no brasileiro. E provavelmente vão fazer isso.
Nacional do Uruguai. Vai enfrentar o Luis Suárez, olha só. Atlético Goianiense Nacional, lá em Montevidéu. Estreia provável do Luis Suárez pelo Nacional. Pois, né? Então, muito possivelmente ele vai poupar contra o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo também vai poupar, você não acha não, André?
Vai poupar pro jogo contra o Corinthians.
Exatamente.
Principalmente pelo desgaste de hoje, né? Pelo desgaste de hoje, porque poderia ser um jogo em que era 2-0 e depois fazer as substituições só para reoxigenar o time, teve que fazer substituição para continuar atacando e tal, e desgastando todo mundo, porque não conseguiu fazer o gol. Então, no fim de semana, provavelmente vai poupar todo mundo, vai poupar a maioria, né? Contra o Corinthians aí vai o time que o Dorival considerar o ideal, que eu acho que deve ser o que vai começar, o que começou hoje, ainda deve ser considerado o time titular na cabeça do Dorival, até porque jogou bem, né? Só faltou fazer o gol.
É verdade, também concordo contigo. Agora, no lugar, o Davi Luiz não vai jogar. Muito provavelmente vai jogar o Fabrício Bruno, não acha?
Fabrício Bruno ou o Pablo, né? Acho provavelmente o Fabrício Bruno.
Acho que até pela posição ali, eu acho que é mais pro Fabrício Bruno. E no Thiago Maia, o normal seria o Arturo Vidal, ainda que não se tenha certeza se ele vai aguentar 90 minutos. Se ele não aguentar 90 minutos, vai ter que entrar o menino, o Matheus França, né? O Matheus França é o atacante. O Vitor Hugo, né? Então, vai ser um problema. Temos um superchat aí falando da arbitragem, bota na tela aí. Olha aí, o Rogério Carvalho, Luiz, juiz horroroso, jogadores displicentes e Filipão retranqueiro, a fórmula do fracasso. Achei os jogadores displicentes, não. O juiz horroroso, eu concordo. E Filipão retranqueiro, também concordo. Bota outro aí. Carlos Augusto Lima, amanhã a ala da mídia, que adora o 7-1, vai estar idolatrando o técnico antijogo, que sempre conta com a ajuda da arbitragem. Fernandinho fez hora extra, e como juiz que mente em súmula ainda pita jogos do Fla. Pois é, ainda tem isso. Esse juiz é horroroso, cara, é horroroso. Olha o Moza Dornet. Senhores, que jogo importante Luiz Flávio de Oliveira optou bem na carreira. Surpresa seria ele apitar bem. Reciclagem de juiz ruim é perda de tempo. Concordo com você, Moza. Esse Luiz Flávio Oliveira é péssimo, implacável Ricardo. Inacreditável, um réu confesso apita jogo do Fla. Pois é, enfim. É lamentável sobre todos os aspectos, mas é importante ressaltar, eu acho que ele tinha que ter dado pênalti, mas eu acho também que ele tinha que ter expulsado o Gabigol e o Arrascaeta. O Gabigol foi, são daquelas reações que eu acho inacreditáveis, cara. Olha aqui, ó, o Rafael, Jean-Réu, Rafael Espinato. Gabigol, Gabizingol. Gabi sem gol. Será que o cantor desaprendeu o fundamento básico da finalização? Precisa 5 chances para fazer uma. Pois é, hoje
5? Várias... Quem dera fossem 5. Atualmente precisa de mais 20 para fazer um gol.
Não exagera, André, não exagera. Olha aqui, vamos então para o nosso primeiro intervalo, para o nosso intervalo, pedindo como sempre like, galera, like aí, a audiência está espetacular, mas o like está baixinho. Senta o dedo no like aí e aguarda um minutinho que nós voltamos já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. E eu queria perguntar a você, André, o que você acha que o Dorival poderia ter feito alguma coisa diferente para tentar ganhar esse jogo?
Olha, ele fez as substituições que... Porque também era difícil, porque você conhece o treinador do outro lado, né? Você sabe que ele é um treinador matreiro, então que você não pode sair também abrindo tudo, entendeu? Porque sabia que ele, pô, guardou um Cirino, um Vitinho, entendeu? Um Citadini, jogador de velocidade, correria, para tentar um contra-ataque no final, já que o Flamengo não conseguia fazer gols e o time estava cansado. É muito desgastante, o time marca na frente, toma bola, quantos desarmes no ataque, quanto bola interceptava e aí voltava. Um volume desse, você tem que traduzir em gol. Então, acho que ele foi fazendo as substituições com cuidado. Eu até falei aqui, né, que muito provavelmente o Everton Ribeiro ia revezar com o Vidal, e é exatamente isso que ele está fazendo. O Everton Ribeiro, né, já tem uma questão física, uma idade e tal, e fazendo uma função que ele não fica mais na ponta, indo e voltando, mas é uma função desgastante em termos de movimentação com o time com a bola. Você viu o Everton Ribeiro aparecendo pela direita, pela esquerda, por dentro, e tal. Então o cara vai se desgastando no jogo. Então ele foi lá, manteve o Thiago Maia, que tinha descansado no jogo contra o Avaí, e tirou os dois de lado, que correm muito também, né? Quer dizer, os dois à frente do volante mais fixo. E aí fez aquela modificação do jogo contra o Avaí, né? Abre o Gabigol na direita, o Arrascaeta por dentro, o Everton bota o Everton Cebolinha pela esquerda e o Pedro é na referência. Eu acho que o time perde um pouco, facilitou a marcação do Atlético essa movimentação, e aí o Gabigol aparece pouco dentro da área, né? Embora ele tenha tido duas oportunidades e tal, mas ele aparece mais na criação. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Aí o Felipe Luiz também não aguentou o tempo todo, ele foi, botou o Ayrton Lucas para tentar dar uma parceria ali pro Cebolinha pela esquerda, mas o Ayrton Lucas não entrou bem, dando uns vacilos aí, errando passe, errando coisa lá atrás, que deu até chance pro Atlético. Então eu acho que o Dorival fez o que podia fazer, o que os jogadores é que não conseguiram fazer o que tinham que fazer diante de tanto volume e tanto domínio que o Flamengo teve ao longo do jogo.
E o Pedro, o que você achou do Pedro? O Tite foi ao Maracanã hoje claramente para ver o Pedro, né? Ele foi entrevistado e disse, não, eu vim aqui para ver todos, coisa nenhuma, né? Ele foi ver o Pedro. Você acha que o Pedro, com a atuação dele hoje, somou pontos com o Tite ou perdeu pontos?
Eu mantenho a minha opinião de que o Tite não deveria convocar ninguém do futebol brasileiro. Primeiro, porque o nível daqui é mais baixo do que as principais ligas do mundo. E segundo, que os clubes daqui já têm a sacanagem do calendário que não para durante as datas FIFA. Então, dois motivos para o Tite esquecer o futebol brasileiro. Mas, em termos de característica, o Pedro é um jogador com características que ele não tem um jogador na Europa com as mesmas características jogando com alto desempenho. Então, é um nome viável. Mas, pela atuação de hoje, nem tanto. Por quê? Porque os adversários já viram, somente nos últimos jogos do Flamengo, que o cara mais efetivo na frente, o cara que, se você der liberdade, ele vai botar a bola dentro da casinha, é o Pedro, né? O Gabigol tá falhando em finalização, o Arrascaeta tá falhando em finalização, quem tá fazendo gol é o Pedro. E aí, três zagueiros, muita atenção em cima dele, muita concentração, ainda assim ele teve aquela chance, como você bem lembrou, de um cruzamento que veio da esquerda, e aí surpreendeu a marcação do Atlético, só que ele não conseguiu fazer. Mas, óbvio, ele não foi o jogador que foi responsável pelos gols perdidos que construíram esse jogo em que o Flamengo dominou, mas não conseguiu fazer gol.
Eu achei que ele jogou bem, porque ele teve uma jogada linda que ele fez e armou a jogada toda, aquela que o Gabigol conclui de perna esquerda longe. Não me lembro, o passe não foi do Pedro, mas é ele quem começa a jogada toda, e eu acho que Sim. Ele toca para o Arrascaeta, o Arrascaeta toca para o Coelho. Ele tem uma cabeçada que também bateu na trave, eu acho que ele jogou bem, eu não acho que ele jogou mal.
É verdade, bem lembrado.
Ele tem uma cabeçada na trave. Ele brigou um bocado, ele criou muita coisa, não fez o gol, é verdade, mas muito marcado, tá? Mas mesmo assim ele teve algumas chances e criou algumas boas jogadas. Eu achei que o Pedro jogou bem, não achei que jogou mal, não. O que mais, ô André, de previsão aí, de ideia do que vem pela frente?
O jogo contra o Atlético Goianiense vai ser de time misto, time reserva, e diretoria tem que, né, acelerar aí esse processo, né, de contratação de jogadores, colocar os jogadores logo, porque quando você demora a contratar, por exemplo, o Cebolinha, ele não entrou tão bem. Por quê? Pô, o cara chegou agora, entendeu? Então, um jogo decisivo desse, você tem um cara importante, você gastou um dinheiro nele, só que ele tá entrando agora, tá tendo oportunidade só agora, porque tudo bem, teve a questão do calendário e tal, mas o Cebolinha ainda foi contratado lá atrás, pelo menos nesse aí o Flamengo foi ágil. Mas esses caras que o Flamengo está contratando, eles vão jogar quando? Quer dizer, o Varela, o Pulgar e tal, quer dizer, vai chegar, se apresentar, treinar e tal, vão jogar quando? Aí vai pegar o quê? Aí na Libertadores contra o Corinthians, um jogo decisivo, aí vai botar esses caras em campo, precisando deles, eles, acabando de conhecer os companheiros ali, começando a jogar junto. É complicado essa morosidade da diretoria do Flamengo para fechar essas contratações que são importantes. O volante aí já vai fazer falta. Tem solução? Tem. Vai jogar o João Gomes, o Vidal e tal. Mas se um deles, se um deles joga contra o Atlético Goianiense e se machuca, o Vidal, que não joga um tempão, não tem, tá sem ritmo de jogo, vai lá, joga o jogo contra o Atlético Goianiense e sente alguma coisa. Olha o Flamengo aí, precisando de João Gomes e Vitor Hugo, dois garotos, para decidir uma classificação de Copa do Brasil na Arena da Baixada. É bem complexo.
Eu estava vendo agora, está passando aqui na televisão em frente os melhores momentos, quem faz o cruzamento naquela jogada que eu falei, que é toda do Pedro, mas quem faz o cruzamento é o João Gomes. O João Gomes é que cai pela esquerda e faz o cruzamento para o Gabigol, que aí bate de perna esquerda de primeira lá na lua, né? Eu podia até ter escorado para o Arrascaeta. O Arrascaeta estava livre na pequena área.
Livre.
Em vez de dar aquela bica no, nas alturas, ele tivesse dado uma escorada para o Arrascaeta, talvez tivesse saído o gol. O que mais aqui que nós temos ainda? Tem mais superchat? Bota na tela aí. Lê esse aí para mim, André, porque eu estou com um negócio aqui na minha frente.
Renato e André, boa noite. Qual é a nota hoje do Lil Gabi, artista? Para mim, 2. Jogando nada e era para ser expulso. Na minha opinião, Arrascaeta também. A gente vai dar nota ainda, né?
Sim, sim.
A gente vai dar as notas.
Vamos dar nota.
Mas o Gabigol é isso, né? É esse pacote. É o pacote do gol perdido.
Tá travando o André. Tá travando o André. Tem mais algum superchat aí para botar na tela?
Criticar.
Tá. André, você tá picotando muito. Não deu para ouvir bem quando você começou. O Gabigol é isso, e aí começou a travar. Eu acho que... Ah, tem aqui, ó. O nosso gol hoje foi a não expulsão do Arrascaeta. E do Gabigol também, né? Os dois. Já imaginou? Os dois poderiam ter sido expulsos. E mais, se o Gabigol é expulso naquele lance, o Flamengo com 10, a maior parte do tempo, amigo, a coisa ia ser muito complicada. A expulsão do Arrascaeta seria desastrosa para o próximo jogo, como foi a do Davi Luiz e como foi o cartão amarelo do Thiago Maia. Agora, a expulsão do Gabigol, na hora que foi aquele pontapé, era para o Flamengo jogar com 10 muito tempo. Aí a coisa ficaria bastante complicada. Entrou mais um superchat aqui do Rafael Veloso. Bota na tela aí. Aliás, achei bem covarde essa forma de jogar do Atlético. Rafael, isso é Filipão. Isso aí não tem jeito, isso é Filipão. Filipão é o rei das Copas, é o recordista de títulos na Copa do Brasil, exatamente porque ele joga com o regulamento. Na casa do adversário, ainda mais contra um time poderoso como o Flamengo, não me surpreendeu em nada. Em nada. Eu sabia que ele ia botar dois ônibus na frente. Durante o jogo, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada, porque ele fez algumas substituições e o time começou a querer se soltar um pouquinho e ele começou a gritar, não quero 4-3-3, não, quero linha de 5, quero linha de 5. Só que além da linha de 5, ele bota uma outra de 4 na frente, né? Então, é complicado.
E manda todo mundo cair, né? Se jogar,
exatamente.
Tal, é aquilo.
Ah, o Flávio Antônio Ferreira está mandando superchat também aqui, dizendo que a Colombo, que foi a central do apito do Sport TV, se corrigiu no fim e disse que foi pênalti. Claro, né, gente? Essas
o
coisas
Sandro me irritam profundamente. O Sandro Meirahit, na transmissão da Globo, falou que foi pênalti.
Não tem como. Gente, é um escândalo. Quer dizer, é o seguinte, a regra é bastante clara sobre... Não pode segurar o adversário na camisa. Se você segura o adversário pela camisa, dentro da área é pênalti, não tem discussão. Ah, porque não influenciou muito. Ah, vai se catar. Agora, Fernandinho, eu queria falar um pouco do Fernandinho. Me decepcionou o Fernandinho hoje, hein? Jogador que militou tanto tempo na Premier League, veio com todos os defeitos do futebol brasileiro. Tem pessoa, quando ele desembarcou aqui, ele relembrou todos os defeitos que ele lá na Inglaterra, se ele fizesse isso, ele estava ferrado. Entendeu? Agarrou pela camisa, agrediu, demorou para sair, fez cera. Pelo amor de Deus, pô. Um cara com a história dele, com a idade dele, vir jogar no Brasil para fazer todas as safadezas que os jogadores do Brasil fazem, fiquei decepcionado, com toda a sinceridade. Vamos para as notas, vamos?
E ele já...
Fala, não,
e
fala.
Ele, né, com um treinador como o Filipão, né? Isso aí, meu, jogo, ó, jogo de Copa, Maracanã e tal, já sabe. O cara já sabe, porque ele jogou a maior parte da vida dele aqui. Se você for pegar base e tal, não sei o quê, a maior parte do tempo ele jogou aqui. E quando ele joga pela seleção, ele foi treinado pelo Filipão também. Né?
Também
a gente
já.
Não é muito
também.
Dessa, mas o Filipão é a mesma coisa.
Tem um outro superchat aqui do Ricardo Barreira. Dorival hoje encarnou Paulo Sousa, tirou dois dos melhores em campo quando deveria ter tirado esse doente desse Gabigol, um doente que já deveria ter saído. Não acho que encarnou Paulo Sousa, não. O Flamengo do Paulo Sousa nunca teve uma atuação tão dominante, tão massacrante como essa. Eu insisto, eu não teria tirado o João Gomes, eu teria tirado o Thiago Maia, até pela questão dele ter dois cartões amarelos. Mas tirar o Gabigol num jogo desse também... Sabe, o Gabigol quase fez o gol, cara. Uma bola na trave e uma bola que o cara tirou em cima da linha. Não dá pra você, precisando de gol, amassando, pressionando, você não pode tirar um cara, um artilheiro do tamanho do Gabigol, por mais que ele esteja numa má fase, né? Bom, então vamos lá, André. Vamos dar as notas pra galera aí. Começa você com o Santos.
Mais um jogo, né? Que a bola não chegou, né? Não fez nenhuma defesa porque não teve nenhuma finalização na direção do gol. Então ele deu ali reposição de bola e tal, às vezes dá uns chutões que o time acaba devolvendo a bola para o adversário e tal, mas enfim, dentro do pacote, nota 6.
Acompanho, não cheirou, não fedeu, mas era que segurança ali que os jogadores têm nele, né? Nota 6. Também acho que não tem muito mais a acrescentar ao Santos, não. Depois do Santos vem o Rodinei. Rodinei hoje achei abaixo. Embora ele tenha criado algumas boas jogadas, inclusive a jogada que o Gabigol tira do goleiro e o Eric tira em cima da linha, é numa jogada de linha de fundo do Rodinei, eu achei que ele passou menos. Não sei se foi por uma orientação do Dorival para surpreender um pouco e atacar mais pelo lado esquerdo, não sei se foi porque o Filipão fechou bem ali aquele corredor, mas eu senti falta do Rodinei mais ativo. Ele até tentou, mas tentou muito pelo meio, embolou, tá? Não gostei muito do Rodinei hoje não, vou dar nota 6 para ele também.
É, ele é aquela coisa, né? Já tá meio manjado, né? E ele não é um cara talentoso, né? Que vai resolver a coisa numa jogada individual. Ele precisa do corredor. Se você fecha o corredor, o que o Filipão fez? Deixou o ala preso, o Abner, botou um terceiro zagueiro na cobertura, um volante fechando o espaço ali. Fica mais difícil, né? Aí a bola acabava circulando, outros jogadores apareciam ali, a Arrascaeta apareceu muito pela direita, o Gabigol também e tal, justamente para não ficar aquela coisa marcada que vai só o Rodinei passar ali, que o adversário já pegou o jeito do Flamengo atacar, então tem que ter mobilidade, movimentação, então ele vem para dentro, outro ataca o espaço e tal. Ele não jogou mal, fez uma boa jogada que ele conseguiu limpar a marcação e chegar na linha de fundo com liberdade e tal. Mas o problema era o acabamento também, porque a área estava muito cheia, né? Era muito jogador do Atlético dentro da área. Mas não achei que ele jogou mal, não. Deu 6,5.
Tá certo. Davi Luiz, você que começa com o Davi Luiz.
Ah, ele jogou bem, mas, né? Deu chance, deu sopa pro azar, né? Deu sopa pro azar ali, um hábito fraco toda a vida. E tendo jogada já, que o jogador sabe, né? O jogador tá em campo, sabe. Tipo assim, pô, o Gabigol deu aquele chute ali no Fernandinho e tal. O árbitro deu uma contemporizada. Não, era só não dar mole, né? Foi uma falta que era inquestionável. E ele foi garoto. E vai ficar de fora do próximo jogo. E ele vem jogando bem. E a ausência dele vai prejudicar o Flamengo. Por isso, nota 3, né?
Eu vou dar nota 0. Eu vou dar nota 0. Embora reconheça... Concordo com você, jogou bem, mas um cara da experiência dele, Copa do Mundo, Premier League, sabe? Não pode. Ele foi expulso por xingar o juiz, por mandar o juiz tomar caju. Dá para ver claramente, ele fez a falta.
Duas vezes.
Ele não tinha nem o direito de se revoltar pelo juiz ter marcado uma falta que ele não fez. Ele fez a falta. Ele fez a falta claramente. E aí leva um amarelo, óbvio, impediu um ataque promissor, e aí tem um destempero desse, sabendo que tem um jogo de volta, 0. Coisa de
ele juvenil. Ele xinga primeiro de costas e depois ele xinga de frente. De frente,
exatamente. Pro
juiz ele fala.
Exatamente.
E tal. Coisa. E ele fez uma. Agora eu lembrei de uma maluquice que ele fez, que ninguém entendeu nada, uma jogada que ele abaixou a cabeça de cruzamento. E ele abaixou a cabeça, que acabou dando certo, porque o jogador se assustou com ele abaixando a cabeça e deixando a bola passar com liberdade. Né? O Davi Luiz é aquilo, né? É a questão do disjuntor desarmar também, né?
Uhum, exatamente. Então, depois do Davi Luiz saiu, né? Quer dizer, não, o Davi Luiz não saiu, o Davi Luiz foi expulso.
Foi expulso.
Foi expulso, não entrou no Guernay. Léo Pereira achei que jogou bem. Mais uma vez, uma boa atuação, seguro, firme, tá? Olha, para mim, tá comprovado que ele se recuperou mesmo. E para mim, é o melhor zagueiro do Flamengo hoje em dia. Eu vou dar nota 8 pro Léo Pereira. Achei uma ótima atuação dele.
Eu vou dar até mais, 8,5. Ele não perdeu nenhuma para ninguém, nem pro Terange, nem para... Para os outros jogadores que entraram, não perdeu nenhum, ainda sofreu o pênalti, ainda contribuiu com aquele passe que ele tem, que é a única coisa boa que ele tinha, né, nos momentos ruins. Agora ele tem muita coisa boa, mas esse passe que ele dá para frente, que foi justamente o que fez o Jorge Jesus se interessar por ele lá na virada de 2019 para 2020. E ele está muito bem, né? Então foi um dos melhores em campo, 8,5 para ele, ainda podia ter sofrido o pênalti que poderia ser o gol da vitória.
Bem lembrado.
Aliás, ele sofreu, né? Só poderia ter
sofreu. Exatamente, só faltava o juiz e o Avar terem tido vergonha na cara para marcar, né? Então, 8,5 e 8, saímos do Léo Pereira e chegamos no Felipe Luiz. Que nota você dá para o Felipe Luiz, André?
Filipe Luís jogou bem, né? É, atacando ali pela esquerda, não vai chegar no fundo toda hora, mas é o Filipe Luís de novo, inteligente, de movimentação, de saber dar opção para receber a bola, de saber atacar por dentro e abrir o espaço para o companheiro se deslocar e tal. E isso criou muito problema para o Atlético no primeiro tempo. O Filipe Luís jogou bem. Vou dar nota 7,5 para ele.
Eu tenho uma coisa no Filipe Luís hoje em dia que me incomoda, sabia, André? É, ele está sempre jogando de frente para o gol. Ele recebe a bola e 90% das bolas ele volta para trás. Eu não achei que ele jogou tão bem, não. Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu vou dar nota 6 para ele. É, saímos do Filipe Luís. Filipe Luís saiu, entrou Ayrton Lucas. É, Ayrton Lucas entrou mal. Ayrton Lucas entrou completamente errático, sabe? Não conseguiu fazer jogada de linha de fundo. Quando você bota o Ayrton Lucas no jogo daquele, é para ele ir para a linha de fundo. Né? Ele não foi, o máximo que ele fez foi cruzamento de longe e se atrapalhou na defesa, né? Achei que o Ayrton Lucas entrou bem mal. Vou dar nota 3 para o Ayrton Lucas.
É, vou acompanhar o teu 3 e a análise também. Ele não entrou bem, não.
É. Thiago Maia, qual é a nota que você dá para o Thiago Maia?
O Thiago Maia, o único problema foi a falta, né? Que foi num contra-ataque, que tinha que parar a jogada, e ele acabou fazendo. Mas ele fez várias jogadas bonitas de toque de calcanhar, passe, se entendendo bem com os companheiros, até o Vidal, que chegou agora, ele se entendeu bem. O Thiago Maia foi um dos melhores em campo para mim. Eu vou dar a mesma nota do Léo Pereira, 8,5.
É, eu vou ser um pouco mais econômico que você, eu vou dar 8, mas eu concordo com você, ele jogou bem. Tá cada vez mais subindo de produção e vai fazer muita falta no jogo da Arena. Por mais que o Arturo Vidal possa de repente entrar e jogar bem, mas a segurança que o Thiago Maia dá, eu não sei se o Vidal vai dar, principalmente defensivamente. É, saímos então do Thiago Maia, que não, ele não saiu, quem saiu foi o João Gomes. João Gomes, acho que jogou bem o João Gomes. Eu não entendi o Dorival tirar o João Gomes. Decididamente não entendi. Por mais que tenha jogado mais tempo no jogo anterior, mas o João Gomes, para mim, sair ali foi uma temeridade. Eu vou dar nota 8 para o João Gomes. Gostei do João Gomes hoje. Você, André?
É, jogou bem, né? Ele tem essa questão de quando chega ali na frente, ele não ser tão efetivo assim, né? Ele poderia arriscar mais, finalização, chegar na linha de fundo e tal. É, pô, ele tá bem, tá com confiança desde o tempo do. É um dos poucos com confiança desde o tempo do Paulo Souza, né? Mas é garoto, enfim, tá evoluindo. Ele jogou bem, mas eu entendo a substituição do Dorival. Ele deixou o Thiago Maia, que ficou de fora do outro jogo com o Avaí, é aquela coisa, né? Você monta o time pensando em dois. E aí, como ele trabalhou no jogo com o Avaí, com muita gente, com muitos titulares e tal, e o Thiago Maia ficou de fora. É, deu para entender a opção de tinha que deixar um dos dois. Ele deixou quem estava mais inteiro. Né? Mas o João Gomes jogou bem, vou dar nota 7,5, jogou bem.
É, eu entendo toda a tua lógica do físico. Eu só acho que o Dorival esqueceu da lógica do cartão amarelo, que acabou causando um desfalque. Né? O João Gomes podia tomar cartão amarelo, o Vidal não. É, o Vidal não, o Thiago Maia. Entrou o Vidal no lugar dele. Que nota você dá para o Vidal? O que você achou da atuação do Vidal?
O Vidal entrou bem, né? É, assim, para um cara que chegou agora, que não tem entrosamento e tal, ele chega, lidera, conversa, orienta e tal. O problema é que ele entrou, ele está sem ritmo de jogo e o time já cansado, né? De tanto correr, de tanto criar e tal. Mesmo assim, ele apareceu, finalizou. Criou algumas jogadas, armou, iniciou jogadas com bons passes e tal, mas já pegou o time começando uma queda física, porque aquele primeiro tempo foi avassalador para fazer 2-0 e não saiu gol nenhum, né? Então ele acabou prejudicado um pouco com isso, mas ele não jogou mal não, vou dar nota 7.
É, eu concordo com você, eu vou dar até 7,5. É, inclusive com personalidade, bateu uma bola gol, que ele bateu até bem, a bola fez uma curva, poderia ter feito um golaço ali. É, eu gostei da atuação dele, 7,5. Está faltando mais, naturalmente, entrosamento. Né? É, depois do Vidal, vamos então para o Everton Ribeiro. Que nota você dá para o Everton Ribeiro?
Everton Ribeiro jogou bem, né? Enquanto esteve em campo, sempre dando opção, né? Para os companheiros de passe, circulando por todos os setores, direita, esquerda, centro e tal. Mas é uma movimentação que desgasta, né? E considerando que ele também jogou no domingo, 11 horas da manhã, acabou pesando um pouco ali no segundo tempo e por isso ele acabou saindo. Mas ele jogou bem, nota 7,5. 7,5 tá bom para ele.
Eu vou dar 8, eu gostei muito da atuação do Everton Ribeiro. E eu não o teria tirado, ainda que entendo o lado físico, mas eu não teria tirado. É um jogador capaz de achar um passe, uma coisa, decidir a partida. Vou dar nota 8 para o Everton Ribeiro. No lugar dele entrou o Cebolinha. O que você achou do Cebolinha?
O Cebolinha está assim, tá com muita vontade e tal, mas está sentindo entrosamento e está sentindo ritmo de jogo também, né? E muito isolado pela esquerda, né? E ele não é o cara de pegar a bola pela esquerda e botar na frente e ir embora. Não, ele é o cara de costurar, de driblar, dribla, toca a tabela, recebe na frente e tal. E isso precisa de um certo entrosamento com os companheiros que ele ainda não tem, ainda mais com pouco espaço, né, o Atlético todo fechado. Então ele acabou errando mais do que acertando, mas pela vontade e tal, e descontando todas essas questões, vou dar nota 6.
Eu acompanho o teu 6. Entrou com vontade e tudo, mas ele ainda está meio perdido, ele ainda está sem ritmo de jogo, ele ainda não tem o entrosamento com os companheiros para fazer as jogadas, tá? Mas concordo com você, entrou, lutou, tá? Nota 6 para ele. Depois do Cebolinha, Arrascaeta. Eu achei que o Arrascaeta brigou muito, o Arrascaeta tentou muito, mas o Arrascaeta ainda não está conseguindo ser o Arrascaeta, o grande Arrascaeta que a gente está acostumado a ver, né? Ele até chutou a gol, concluiu jogadas, concluiu uma bola de chute de fora da área que o goleiro pegou, uma cabeçada que eu acho até que ele poderia ter cabeçado no canto ao contrário do que ele tentou virar a cabeça, a bola saiu, tá? Mas acho que o Arrascaeta ainda está devendo um pouco. Vou dar nota 7,5 para ele.
Eu vou dar nota 7. Muito, muito erro técnico para o altíssimo nível do jogador que ele é, né? Ainda mais assim, né, no último e penúltimo toque ali, finalizar e servir os companheiros. Ele está lá, contrato renovado, ganhando muito bem, justamente para isso, né? E ele tem falhado, né, em jogos assim, mais difíceis e tal, foi decisivo contra o Atlético Mineiro, mas hoje ele ficou devendo.
Tá certo. Gabigol, é todo teu.
Gabigol é o pacotão, né? Toda vez a gente vai sempre falar a mesma coisa, né? O pacotão. Corre, luta, se dedica, chama a torcida, tem carisma, encontra um ou outro bom passe e tal, mas na hora de finalizar tá falhando e as infantilidades de sempre. É um jogador, né? Granada sem pino, você não sabe o que pode acontecer ali. Enfim, vou fazer um pacotão aí, mas pelos gols que, assim, tudo bem. Eu vou considerar a chance que aquela bola o cara salvou. Não sei se é o Eric ou o Kelvin que salvou.
Eric.
Aquela bola era gol. A bola seria gol. Então, quer dizer, dá para dar um desconto dessa. Travessão, quer dizer, era uma finalização difícil, né? Assim, de primeira e tal, de chegada na área. Mas ele tem que botar a bolinha lá dentro da rede, né? O Flamengo está precisando e não pode ficar dependendo só do Pedro. Dentro desse pacote todo, com boa vontade em umas coisas e muita má vontade em outras, vou dar nota 5.
Eu vou ser mais cruel do que você pelo lance do pontapé. Aquele lance do pontapé foi de uma irresponsabilidade completa. É outra coisa, um jogador como o Gabigol não pode dar um pontapé no adversário, sem bola, entendeu? Correndo, quer dizer, era para ter sido expulso, gente. Não foi expulso porque o juiz é um bundão, entendeu? Era para ter sido expulso e estragaria completamente a situação do Flamengo. Tá passando aqui na minha frente agora aqui. O Fernandinho deixou o corpo. O Fernandinho fez uma obstrução nele. E aí a resposta dele à obstrução foi o pontapé. Então, no primeiro tempo, gente. Isso era primeiro tempo. O Flamengo jogaria o segundo tempo inteiro com menos um jogador. Teria provavelmente perdido o jogo. Então, por causa do pontapé, ele vai levar nota 0. Gabigol, aí Pedro. Pedro sou eu que falo primeiro. Eu gostei da atuação do Pedro. Pedro lutou, Pedro teve duas chances de gol bem razoáveis. Aquela bola que ele dá, aquele calcanharzinho, ia ser um golaço, mas deu azar que o Bento estava exatamente ali. E depois a cabeçada na trave, né? E brigou e fez a tal jogada que o João Gomes acabou botando no pé do Gabigol, livre dentro do goleiro. Eu gostei do Pedro. Eu vou dar, embora não tenha feito gol, eu vou dar nota 8 para o Pedro.
Hoje está uma nota boa para ele hoje, ele foi bem mesmo, depois você lembrou a cabeçada na trave e tal, realmente ele teve uma, foi tantas coisas no jogo, tantas chances, tanta oportunidade do Flamengo, as mais marcantes foram a do Gabigol, mas o Pedro, além de ter, as oportunidades dele não foram tão claras, né, porque aquele calcanhar não é uma coisa de você estar cara a cara com o goleiro, é o teu recurso ali para de tentar desviar um cruzamento, né? Para tentar tirar do goleiro. Então ele não perdeu nenhum gol feito. E criou, lutou e tal. Agora, vai ser cada vez mais marcado e vai ser cada vez mais difícil, ainda mais em jogo eliminatório, ele ficar tendo que tirar da cartola toda hora para salvar do Flamengo, ou para salvar o Flamengo, né? Então os outros jogadores têm que colaborar. Mas o 8 está de bom tamanho para ele.
Beleza. Aí, Dorival. Restou o Dorival. Que nota você dá para o Dorival?
Olha, o Dorival não entra em campo para fazer gol, né? Ele pode treinar, insistir com os jogadores, mas pelo jeito isso aí, a gente já tem que começar, como eu disse, a encarar isso como uma característica desse time. Esse time, para fazer gol, tem que criar muito, tem que ter muito volume de jogo e tal. E é porque é a característica desses atacantes, desses jogadores, do time e tal, desde o Domi, a única exceção era o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus isso acontecia também, de criar muito e às vezes ganhar de 1-0, 2-1, suado e tal, tendo tido muitas oportunidades. Então é característica desse time, e ele não entra em campo, o trabalho que ele tinha que fazer e eu ainda relevo a questão das substituições, já entendo as substituições que ele fez, embora tenha dado errado pela questão do cartão do Thiago Maia, que foi assim, uma falta de sorte de alguém ter errado, não lembro quem foi que errou um passe, e aí armou um contra-ataque, que ele ficou sozinho, teve que parar o cara, mas não, isso não vinha acontecendo no jogo, o Thiago Maia estava até acrescentando mais ofensivamente, então nem condeno nenhuma substituição que ele fez, embora não tenha dado certo, então acho que o trabalho dele hoje foi bom, vou dar 8,5.
Eu vou dar 8 também, eu também achei o trabalho dele bom. Eu tiro esse meio ponto só porque eu teria tirado o Thiago Maia pelo risco que ele corria, entendeu? Embora a argumentação da minutagem e do tempo de desgaste físico é correta, mas eu teria levado mais em consideração a questão do cartão amarelo. Bom, minha gente, é isso, estamos chegando ao final de mais uma live, obrigado André, estamos agora, o jogo Atlético Goianiense é domingo? Ou é sábado? Sábado, né?
Sábado.
Sábado.
Sábado, 8:30.
Sábado, 8:30 da noite. Então, encontro marcado, sábado que vem, depois do jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense, muito provavelmente com um time misto dos dois. O que pode ser bom para o Flamengo, né? O Flamengo precisa continuar pontuando no brasileiro, até porque, se, por exemplo, dançar da Copa do Brasil, vai ter só a Libertadores e o brasileiro, né? O brasileiro não é também para você já jogar no lixo. Eu acho que tem que continuar pontuando, principalmente em jogos assim, como Atlético Goianiense no Maracanã. Valeu, André, obrigado. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Olha aí, senta o like na despedida, galera. Senta o like. Está bonito de like, mas pode melhorar. Senta o like e voltamos, então, no próximo sábado, depois de Flamengo Atlético Goianiense. Tchau. Uau.